Será lançado nesta quinta-feira em Maringá o livro SOS da ONG. O autor é o professor da PUC São Paulo, José Alberto Tosi, pesquisador de temas relacionados ao terceiro setor. E é com o professor José Alberto Tosi que a gente conversa neste momento. Ele está ao telefone. Olá, professor. Boa tarde.
Olá, Luciana. Muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes de Maringá e região. É um prazer falar com a CBN e com você.
Obrigada, professor. Do que trata o livro?
Bom, o livro reúne uma experiência de mais ou menos 15 anos, né, que eu tenho atuado no terceiro setor, e eu trago as minhas opiniões e o que eu aprendi em termos de gestão de entidades do terceiro setor. Então, a ideia é que traga uma nova metodologia de gestão para as entidades e organizações do terceiro setor no Brasil.
Elas precisam de uma nova metodologia? Por quê?
Elas precisam porque o que eu tenho dito é que o terceiro setor vive hoje de desafios, né? Nós temos muitas dificuldades econômicas e na dificuldade econômica o recurso para as entidades é reduzido e a demanda aumenta pelas dificuldades sociais. Uma outra coisa é que foi aprovada uma lei 13.019, que são as transferências públicas de recursos para as organizações, e que exige uma série de controles, prestações de contas e burocracia. Então, as entidades, para sua sobrevivência, acabam dependendo de uma visão mais organizada de gestão, planejamento e prestação de contas.
E neste momento, né, como o senhor disse, de crise e de aumento de demanda, isso emperra a profissionalização do terceiro setor?
Eu acho que não enterra não, Luciana. Pode ser até que postergue um pouco, dificulte um pouco, mas de forma nenhuma enterra, até porque é uma das coisas que eu digo no livro e acredito. A sobrevivência do terceiro setor está diretamente relacionada à sua profissionalização. Tanto é verdade que a legislação que de alguma forma proibia ou dificultava a remuneração de executivos para o terceiro setor teve uma abertura esse ano, né, com mudanças legais, e que agora é permitido, sob certas circunstâncias, é claro, mas é permitida essa remuneração. Então, a própria regulação do terceiro setor tem incentivado esse caminho. E eu defendo isso fortemente, inclusive no livro, que o caminho para o terceiro setor é uma profissionalização com uma gestão organizada e com a sua sustentabilidade através da geração de renda.
E as ONGs, elas estão seguindo esse caminho? Na opinião do senhor, pela experiência que o senhor tem, qual o panorama das ONGs no país?
Olha, as ONGs, nós temos aproximadamente 300 mil ONGs no país, né? As ONGs que estão mais na região sudeste têm um certo desenvolvimento e eu acho que estão no caminho. Você tem muitas ONGs pequenas, distribuídas em municípios pequenos no Brasil, que obviamente tem muito mais dificuldade com isso, depende muito de recurso público, né? E eu acho que vão levar um pouco mais de tempo. Mas nós não podemos esquecer que existe um processo de seleção natural, não só pelo mercado, como pela própria legislação. E que se elas não acompanharem a legislação, eventualmente podem desaparecer ou ter sérias dificuldades.
O senhor poderia falar mais um pouco sobre essa lei que o senhor disse que dificulta a prestação de contas das entidades?
Boa parte dos recursos transferidos para as organizações vem de recursos públicos, municipais, estaduais e federais. Principalmente municipal, porque o recurso tem vindo do município para as organizações, como elas fazem, como se fosse uma terceirização do serviço público. Elas executam atividades que seriam de responsabilidade do poder público e para isso recebem o que a gente chama de transferência voluntária. Não é nenhuma doação e também não é uma prestação de serviço. Esta doação, essa transferência de recurso, não tinha uma lei específica. Então, nós vivíamos num limbo com uma certa insegurança jurídica. Esta lei 13.019, ela foi divulgada, editada em julho de 2014, veio sendo postergada a sua entrada em vigor e agora, dia 23 de janeiro de 2016, entrou em vigor para dinheiro público estadual e federal. Para o dinheiro público municipal, só em janeiro de 2017. Mas as organizações e os municípios devem se preparar para isso. Porque agora não se tem tanta insegurança jurídica, mas terá uma série de obrigações em apresentar a forma com que o recurso foi gasto, os resultados, o controle financeiro tem que ser separado, o controle contábil, né? Então merece um planejamento, uma revisão de processos dentro da organização para que ela possa tratar esse recurso na forma com que a lei exige.
O livro do senhor trata apenas de ONGs ou também de OCIPs?
Na verdade, ONG é um termo que não existe na legislação brasileira e nós usamos o termo americano, né? Todas as entidades sem fins lucrativos de interesse público são consideradas ONG. Uma ONG que tem uma qualificação de OCIP, que é uma qualificação dada para algumas ONGs, também é uma ONG. Então, o livro trata de todas as entidades sem fins lucrativos de interesse público, inclusive as OCIPs.
Uhum. Bom, a gente, nos últimos anos, a gente viu notícias, né? A gente acompanhou notícias de ONGs que estavam sendo denunciadas por desvio de recursos públicos, né?
Uhum.
E isso faz com que o cidadão comum não consiga separar muito bem, né? E às vezes desconfie até, né? Do trabalho realizado pelo terceiro setor. Como que o terceiro setor está se defendendo disso?
Infelizmente, esta prática existe e quando uma minoria faz isso, complica a vida de toda a maioria que faz um excelente trabalho social. Esta lei já é um passo para fazer essa segregação, porque ela exige transparência e ela veio numa linha de controle social. Ou seja, a ONG e o poder público devem divulgar isso nas suas informações contábeis, para que o cidadão comum possa até fazer um acompanhamento desse recurso público. Eu acredito que com isso pode minimizar um pouco esta oportunidade ou essa situação de ONGs ou entidades sem fins lucrativos captarem recurso e não executarem atividade desviando esse recurso para outras finalidades, né? Acho que isso é extremamente importante, porque nós não podemos, por causa de uma minoria, sacrificar a grande maioria das ONGs no Brasil, que fazem um excelente trabalho, principalmente onde o poder público não consegue resolver os problemas sociais da sociedade.
E onde, geralmente, o poder público não consegue? Em que setores da sociedade?
Nós estamos falando da assistência social, de uma forma geral. Nós estamos falando de parte na educação, porque você tem muitas ONGs que atuam na educação, substituindo o ensino médio, o ensino fundamental e, eventualmente, até universitário. E na saúde, né? Aproximadamente 40% do atendimento SUS no Brasil é feito pelas entidades de saúde.
Uhum.
Quer dizer, eu estou agora num cliente em Sarandi, que é a rede de assistência à saúde metropolitana, que é um hospital filantrópico, portanto uma ONG, que atende 80% do atendimento dela é do SUS.
Uhum.
Né? Então, eles atuam muito fortemente na saúde. Né? Então, eu diria para você assim, as três grandes políticas públicas que as ONGs atuam é assistência social, saúde e educação.
E na assistência social, a gente pode dizer que com a profissionalização do terceiro setor, a gente se afastou do assistencialismo?
Sem dúvidas. Esse seria um caminho em que você tenha uma ONG com uma visão mais profissional, ela não fique dependendo de um dinheiro no final do mês para fechar a conta. Ou ela tem um planejamento, ela tem um orçamento, ela tem um formato de geração de renda e sustentabilidade e que saia de uma visão tipicamente assistencialista e, quiçá, até não muito dependente de recurso público.
Uhum. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista aqui, pelas informações, CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, gostaria de convidar a todos para participarem do lançamento do livro, que farei agora às 19 horas, hoje, lá no shopping, Parking Shopping Maringá. Muito obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos.
Obrigada, boa tarde. Conversamos com o professor da PUC São Paulo, José Alberto Tosa. Ele é pesquisador de temas relacionados ao terceiro setor e lança na noite de hoje o livro SOS da ONG. O lançamento será, então, às 7 horas da noite nas livrarias Curitiba do Maringá Parque.